colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Autorama, tudo bem? Eu sou o Fernando Miragaia, apresentador desse programa, e com Sérgio Carvalho na direção e nas carrapetas, começa agora mais um episódio do podcast que todas as semanas traz as notícias mais curiosas e importantes do mundo dos carros. Então vambora afivelar o cinto, virar a chave e aumentar o som, vambora! Você já sabe que toda vez que eu falo que o Autorama tá no 220 ou tá na tomada é que eu vou falar de carro elétrico. E tem mais elétrico hoje que alface na hora da xepa na feira. Vou falar do Peugeot E208 GT, que finalmente começa a ser vendido no Brasil, e de um furgão elétrico que a marca francesa também vai trazer para cá, e ainda da linha de elétricos da Volkswagen, que também está a caminho do Brasil. No quadro Retrovisor, meu nome é Martin, Aston Martin, vai ser sobre um dos carros mais emblemáticos do agente secreto James Bond e um dos automóveis mais bonitos de todos os tempos. Antes disso, rapidinho com aqueles recados importantes. Vai lá nos canais do Autorama, nos diferentes agregadores de áudio que tem por aí, como Apple Podcasts, Spotify, Castbox e Google Podcasts. Ativa o sininho que muitos deles têm, tipo do YouTube, que aí você vai ser avisado toda vez que pintar programa novo. Tem também o nosso player mais que especial no Primeira Marcha. O endereço do site é www.primeiramarcha.com.br. E as nossas redes sociais, claro, para você seguir e curtir as fotos dos carros que eu falo aqui. Estamos no Instagram, no Facebook e você ainda pode assinar totalmente gratuito o nosso canal no Telegram. Aproveita e manda uma mensagem, sugestão e crítica através desses canais para gente, ok? Sérgio, engata a primeira e acelera! A Peugeot acaba de apresentar oficialmente 208 elétrico no Brasil. E por que eu falo oficialmente? Porque no lançamento dessa nova geração do hatch aqui no Brasil, em setembro de 2020, a marca já tinha avisado que venderia essa versão elétrica. Inclusive, eu dirigi esse carro, o elétrico, e contei aqui no Autorama. Vai lá no episódio 12 da segunda temporada, temporada do ano passado, do nosso podcast, que você vai escutar sobre como anda esse 208 elétrico. Enfim, o E208 GT demorou por questões de oscilação do dólar e problemas na produção do carro que vem da Eslováquia, mas agora chegou para valer. Tem motor com 136 cavalos de potência, 3 modos de condução, o sistema B-Mode, que otimiza as desacelerações para dar aquela forcinha para as baterias, e o carro promete fazer o 0 a 100 km por hora em 8,3 segundos. Você se ligou que em desempenho e no nome, nome GT, ele não é só a versão elétrica não, é também a versão esportiva da linha, isso mesmo. Essa aceleração que eu falei aí é melhor que a do antigo 208 GT a combustão, que usava motor turbo com mais de 160 cavalos. Ah, o 208 elétrico também é o mais caro, lógico. Custa R$ 245.000, arredondando, mais que o dobro da versão topo de linha do hatch com motor flex. Né? Mole não, escapar do preço da gasolina não é barato não, gente. Se serve de consolo, o carro é bem equipado e tem aqueles itens de auxílio ao motorista que eu sempre gosto de falar aqui. Piloto automático adaptativo, com frenagem autônoma de emergência e alerta de colisão, assistente ativo de permanência na faixa, sensor de ponto cego, reconhecimento de placas de trânsito, entre outros. Além disso, tem painel de instrumentos eletrônico e central multimídia com tela maior que o restante da linha. A tela aqui é de 10 polegadas. Essa central, em conexão com a plataforma CART, que pode ser baixada no celular, mapeia todos os pontos de recarga de carros elétricos no país. Além disso, essa ferramenta se vale de uma espécie de auditoria da startup Tupinambá, essa empresa verifica se esses tais pontos de recarga existem e se estão funcionando para você não perder tempo, né? Vai lá, pega o carro, leva para uma central, um ponto de recarga e chega lá, não está funcionando, não adiantou nada, né? Aproveito para falar como é que se carrega o carro, né? Em carregadores rápidos, a Peugeot diz que o 208 elétrico pode ter 80% das baterias carregadas em cerca de meia hora. Mas a marca, claro, também vende dois modelos de carregadores residenciais ou comerciais, chamados de wallbox. Um desses carregadores, para redes monofásicas, promete carga completa em até 6 horas. E outro, para sistemas trifásicos de 220 ou 330 volts, promete completar as baterias em até 4 horas. Com as baterias carregadas, o 208 elétrico promete uma autonomia, no padrão conservador, mais conservador, de mais de 300 km. Tem outra notícia boa, que é o custo de manutenção. Cada revisão do 208 elétrico tem preço fixo de R$ 700, mas só que com intervalos de revisão a cada 20 mil quilômetros e não a cada 10 mil quilômetros, como é usual. Isso é uma maravilha, hein? Agora, se liga que vai ter mais Peugeot elétrico em breve, e para transporte de carga. Pois é, a marca falou que está em um momento de reposicionamento aqui no Brasil e dentro da filosofia Move to Electric. Eu adoro quando marca francesa, empresa francesa, adota um slogan em inglês, né? Podia ser num francês, né? Passer à l'électrique. Gostou? Tô gastando meu francês, hein? Perdão aí, gente. Meu francês é péssimo, tanto quanto o inglês. Enfim, vamos ao que interessa, né? Dentro dessa estratégia de eletrificação no Brasil, a Peugeot vai vender aqui o e-Expert, a versão 100% elétrica do seu furgão comercial. Na Europa, esse modelo usa o mesmo conjunto do 208 que eu acabei de falar, só que com duas autonomias, 230 km e 330 km, quando aí com baterias de maior capacidade. Também no mercado europeu são três configurações de tamanhos diferentes e com capacidade de carga que podem chegar a mais de 1.200 kg. Importante lembrar que a linha Expert já é vendida no Brasil, importada do Uruguai, com motor 1.6 turbo diesel. Essa opção elétrica será importada da Europa e não vai custar menos que R$ 320 mil. Nem adianta ter esperanças falsas. Isso porque eu estou sendo otimista com esse preço, hein? E quando eu falo de preço, você sabe onde conferir quanto está valendo aquele carro que você está de olho, né? Vai lá em www.kbb.com.br, seleciona a marca, modelo, ano e versão para você ter o preço de revendedor ou o preço de particular mais real possível. A KBB Brasil é a maior e melhor plataforma de preços do país. Continuo na tomada agora para falar de Volkswagen, que confirmou para o Brasil a venda de sua linha de automóveis elétricos com o ID3 e o ID4. Olha, não vou falar ID3 nem ID4 porque vai dar um trabalho do caramba, tá, gente? Vou a portuguesar mesmo. A marca só não falou de datas, sobre datas para esses carros, mas eu apurei que os modelos devem chegar entre o fim de 2022 e início de 2023. O ID3 é um hatch com tamanho de Golf e aqui será vendido com duas opções de baterias e autonomia de 330 a 550 km. Já as potências desse carro vão de 145 cavalos a 299 cavalos. O ID4, por sua vez, é claro que é um SUV, né, gente? Não ia deixar de ter um SUV nessa ofensiva elétrica da Volkswagen. Ele tem mais ou menos o tamanho de um Tiguan. E esse vai ter apenas versão de motor, uma versão com motor traseiro de 204 cavalos e até 522 km de autonomia. Essa música é indefectível, né, gente? E quando se pensa em James Bond, não tem como não pensar nos seus carros. E hoje o Retrovisor vai falar do modelo mais emblemático do espião britânico nas telas. Rebobina aí, Sérgio! Hoje vamos espiar pelo retrovisor o Aston Martin DB5 no embalo da estreia do mais novo filme de James Bond, 007 Sem Tempo para Morrer. E esse longa-metragem traz de volta esse que é, talvez, o carro mais famoso do agente secreto britânico. Talvez não, é o carro mais famoso do agente secreto. Essa fama começou com 007 contra Goldfinger, filme de 1964, quando o personagem era vivido por Sean Connery, também considerado o melhor 007 de todos os tempos. Mas eu vou falar um pouco primeiro do carro. O DB5 foi lançado em 63 como sucessor do DB4 e, na minha humilde opinião, é um dos carros mais belos de todos os tempos. Eu acho ele lindíssimo, babo litros por esse carro. Ele foi projetado pela italiana Carrozzeria Turin Superleggera. Hoje eu tô trilingue. Nossa, eu tô poliglota hoje. Tô gastando meu italiano, meu francês, meu inglês e meu português também. Vamos lá. Bem, o motor era um 6 cilindros com 3 carburadores, potência na casa de 280 cavalos e um moderno câmbio ZF de 5 marchas. Estiloso pacas, ele ainda tinha umas modernidades. Eixo traseiro ativo, radiador para o óleo lubrificante e vidros elétricos. E também tinha, carregava a sofisticação da marca britânica, né? Tapete de lã, bancos reclináveis e revestimento de couro. O carro teve diferentes configurações, a Vantage com motor de 330 cavalos, a conversível e uma Shooting Brake, estilo Station Wagon. Se o carro já causou no lançamento, imagine quando apareceu em Goldfinger em 64. O carro pilotado por Sean Connery tinha todo aquele aparato de armamentos e defesa do 007. John Sears, que viria a ganhar o Oscar de efeitos especiais por Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança, anos mais tarde, tascou nesse Aston DB5 metralhadoras retráteis nos faróis, cortadores de pneus, uma chapa à prova de balas e bancos ejetáveis. Para vocês terem uma ideia do impacto do filme, depois de Goldfinger, as vendas da Aston Martin, cara, saltaram demais, cresceram 60% no restante da década de 60. Absurdo o negócio. O DB5 voltaria a aparecer em outros filmes da franquia, como em GoldenEye, de 1995. Por isso que agora réplicas desse, que é considerado o carro mais famoso do mundo, foram feitas para Daniel Craig se despedir do personagem com classe e ao volante do DB5, né? Nesse novo filme 007 Sem Tempo para Morrer. Réplicas, a propósito, não só para produção não, hein? Presta atenção, hein? A Aston, 55 anos depois da primeira unidade produzida do coupé, lançou uma série limitada em 25 unidades do DB5, isso mesmo. E elas adotam as mesmas características do carro de Goldfinger, do filme. Ou seja, tem pintura prata, metralhadoras escamoteáveis, que são falsas, claro, calma, não se anime tanto, elas são falsas. Aquelas rodas com as pontas afiadas para cortar o pneu do vilão ao lado e até escudo à prova de balas. Cada carrinho desse, meu amigo, custa o equivalente a mais de 23 milhões de reais. Aí é que eu digo, né? Por isso que Deus não me dá dinheiro. Deus não dá asa cobra.
The name's Bond. James Bond.
Hora de estacionar o Autorama, com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, nosso podcast fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Um grande abraço, até a próxima. Continue usando máscara, continue se cuidando e continue acelerando de casa. Tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.